Bom dia, agronegócio. Começando mais uma terça-feira, dia 18 de novembro, para a gente entender todas as informações do agro, todas as informações que estão ditando o setor. E olha, são muitas informações. O agro aí, cada momento tem uma nova informação, cada momento tá chegando coisas novas. É importante vocês que estão nos acompanhando entender todos os detalhes, como isso, claro, vai balizar os preços nos mais diversos mercados e no setor do agronegócio. Eu hoje estou apresentando no lugar da Carla Mendes, porque ela foi convidada pela CNA para ir cobrir a COP. Então é uma oportunidade que não vai ter outra vez. Então ela foi, vai trazer toda a análise dela, compartilhar aqui com vocês. Isso é muito importante, isso é muito legal. Mas claro que eu convido vocês a interagirem, deixarem as suas mensagens no nosso chat do YouTube, colocar as informações que vocês estão vendo aí diretamente do campo, porque isso faz parte do nosso trabalho. A gente quer saber o que vocês estão acompanhando, o que vocês estão vendo, para a gente construir cada vez informações melhores do agronegócio, tá certo? Então, para a gente começar o nosso programa de hoje, a gente vai na nossa rodada de preços. E olha, na manhã dessa terça-feira, o dólar está trabalhando com leve valorização de 0,66%. Isso é um indicativo muito importante, principalmente para os mercados, aí principalmente pecuária, pessoal dos grãos. Isso é muito importante de se acompanhar. Enquanto o dólar trabalha com leve valorização, os contratos em Chicago antes estavam trabalhando com quedas, mas agora já passam a trabalhar em campo misto. O contrato janeiro 25 para soja tem uma leve alta de 0,50 pontos e está precificado em 11,58 dólares por bushel. Já o março está operando também com leve ganho de 0,25 pontos e precificado em 11,63 dólares por bushel. Já o maio está estável e precificado em 11,70 dólares por bushel. E o julho trabalha com queda de 0,75 pontos e precificado em 11,74 dólares por bushel. Vamos acompanhar como que estão os preços do milho? Os preços do milho estão trabalhando com leves ganhos, então o contrato dezembro 25 está precificado em 4,35 dólares por bushel, com um leve ganho de 0,75 pontos. Já o março 26 está trabalhando também com ganho de 0,75 pontos e cotado em 4,48 dólares por bushel. Já o maio trabalha precificado em 4,56 dólares por bushel, com ganho de 0,50 pontos. O julho trabalha cotado em 4,61 dólares por bushel e com avanço de 0,75 pontos. Vamos entender como que está o trigo? A gente também vê o trigo avançando nessa sessão. O dezembro trabalha em 5,46 dólares por bushel, com uma valorização de 1,75 pontos. Já o março trabalha com uma valorização de 1 ponto e precificado em 5,59 dólares por bushel. Já o maio trabalha em 5,69 dólares por bushel, com um avanço de 0,75 pontos. E o contrato julho de 2026 está precificado em 5,78, com um avanço de 0,50. Enfim, agora nós vamos até a Bolsa de Nova York entender como está esse movimento, principalmente para o café, porque olha, os preços estão reagindo, os preços trabalham com leves ganhos. Então, dezembro trabalha precificado em 405 cents por libra-peso, com um avanço de 0,75%. Já o março 26 trabalha sendo negociado em 379,15 cents por libra-peso, com um avanço de 0,68%. Já o maio trabalha na casa de 361,20 cents por libra-peso, com um avanço de 0,68%, e o julho está precificado em 345,85 cents por libra-peso, com um avanço de 0,63%. O café aí tem registrado essas altas, mas o setor aqui está bem acompanhando toda essa redução das taxas americanas, então isso pode estar pesando e também as safras em outros países. Já o suco de laranja trabalha em campo misto nessa sessão. O janeiro 26 trabalha precificado em R$ 157,60 por libra-peso, com um recuo de 0,16%. Já o março trabalha a R$ 161,55 por libra-peso, com um avanço de 0,22%. O maio trabalha com uma queda de 0,15% e precificado em R$ 164,85 por libra-peso, e o julho é negociado em R$ 165, com uma queda mais intensa de 2,02% nesta manhã. Vamos entender o açúcar. O açúcar está trabalhando com recuo devido aí a uma projeção de aumento da oferta. Então, o março 26 trabalha com uma baixa de 0,27%, precificado em R$ 14,76 por libra-peso. Já o maio trabalha em R$ 14,35 por libra-peso, com um recuo de 0,14%. E o julho tem uma queda de 0,21% e precificado em R$ 14,28 por libra-peso. Já o outubro trabalha com uma queda de 0,14% e precificado em R$ 14,59 por libra-peso. Vamos ver como que estão os preços do algodão? Os preços do algodão estão trabalhando em campo positivo. O dezembro 25 está precificado em R$ 62,42 por libra-peso, com um avanço de 0,10%. Já o março trabalha com um ganho de 0,30% e precificado em R$ 64,25 por libra-peso. E o maio está cotado em R$ 65,42, com um avanço de 0,26%. E o julho trabalha em R$ 66,49 por libra-peso, com um avanço de 0,21%. Passando aí para o petróleo, os preços trabalham com um leve ganho de 0,03%, precificado em US$ 59,88 por barril, dólar por barril, o petróleo WTI, e o ouro trabalha com uma queda de 0,76%, precificado em US$ 4.043 aí por dólar. Passando também, eu quero pontuar com vocês. Vocês sabem que toda vez que eu participo, eu sempre trago as informações, os dados da pecuária. E olha que nos últimos dias tem saído muitas informações. Ontem, o mercado na B3 recuou com muita intensidade com as notícias da China. Então, é importante a gente acompanhar isso. E o indicador ontem no mercado físico do boi gordo também teve uma queda de 0,54% e a arroba está precificada em R$ 320,27 no estado de São Paulo, conforme pontuou o indicador da Datagro. Agora, passando para o setor de granjeiros, o frango na granja ele teve uma baixa de 1,64%, está precificado em R$ 6, e o frango no atacado está estável em R$ 7,40 por quilo. Já o suíno CIF e o suíno carcaça especiais também estão estáveis, sendo que o suíno CIF está precificado em R$ 167 por arroba e o suíno carcaça especial está cotado em R$ 13 por quilo. Bom, passado todas as informações dos preços, eu também aproveito para destacar a mensagem aqui da Lilian Henk. Ela fala: bom dia, colhendo trigo, terminando, e a soja sendo plantada em Panambi, no Rio Grande do Sul. Lilian, eu desejo uma boa colheita para você do trigo e, claro, muitas chuvas, climas favoráveis aí ao longo dessa nova safra que se inicia, tá certo? Boas produtividades. E a Carla Mendes, ela fala: muito bom dia, agronegócio. Carla, diretamente indo para Belém. Olha, a gente vai para nossas notícias da manhã. E falando em Carla Mendes, ela deixou um recado para vocês que acompanham o Bom Dia Agro, porque ela foi diretamente para a COP, a convite da CNA, e vai trazer muitas informações diretamente do maior evento do momento. Vamos.
Muito bom dia, agronegócio. Muito bom dia, Andressa. A gente já está aqui no aeroporto de Viracopos, prestes a embarcar para Belém para acompanhar as discussões da COP30, dessa vez para acompanhar as discussões relacionadas ao agronegócio. A gente está indo a convite da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, e a gente está indo porque essa semana é dedicada ao agronegócio. Então, nós vamos para a AgriZone, que é o espaço, é a novidade dessa COP, né? É esse espaço dedicado, portanto, ao agronegócio por lá, para a gente entender como as discussões vão se dar a partir de hoje. Claro que essas discussões elas já têm acontecido desde o dia 10, que foi quando começou a COP. Porém, nós estamos de olho no que vai ser discutido com mais intensidade para o agronegócio na AgriZone, que é um espaço, inclusive, ali idealizado pela Embrapa para a COP30, e por isso nós vamos acompanhar essas discussões. Para esta terça-feira, nós chegamos lá para tratar das questões de comércio internacional, de tarifas, de todas as relações que o Brasil vai construindo com os seus parceiros comerciais, as questões das leis ambientais, lembrando que o Brasil tem o Código Florestal mais restritivo do planeta e isso tem sido trazido lá. Mais do que isso, os números mais atuais da Embrapa sobre o uso, ocupação e atribuição das terras. O Brasil tem 65,6% do seu território preservado e 29% desses 65% dentro das propriedades rurais. Então, veja, Andressa e amigos do Bom Dia Agronegócio, a importância de se discutir o agronegócio na COP30. Então, a partir de hoje, eu começo a trazer todas as informações para vocês de lá e sexta-feira a gente volta a se encontrar aí dos nossos estúdios. Bom dia para você, Andressa. Bom dia para toda a nossa audiência. E agora a gente se vê em Belém, no Pará, direto da COP30.
É isso, diretamente, indo diretamente para Belém, um evento, e claro, é uma semana que vai estar sendo discutido mais o agronegócio. Nada mais justo do que Carla Mendes estar presente e, claro, levar a percepção dela do agro e mostrar que o agronegócio não é como as pessoas acham que não produzem. A gente tem um dos setores mais preocupados com pautas ambientais sustentáveis. A gente tem uma pecuária mais sustentável do mundo, Código Florestal mais restritivo do mundo. Então, Carla Mendes, com todo o seu conhecimento, vai levar o agro e tenho certeza que vai trazer todas as informações aqui diretamente para o Notícias Agrícolas. Eu já convido vocês para irem acompanhando todas as informações, tá certo? Olha, e eu já deixo a mensagem aqui do João Pascovski, que ele fala: Bom dia de Juara, Mato Grosso. Chove por aqui. João, como que tá aí com relação a isso? Acho que nas últimas semanas as chuvas devem ter sido bastante irregulares e agora vai chegar a chuva. Espero que uma chuva bem abençoada para ajudar vocês aí na região, tá certo? Mas seguindo aqui com as nossas notícias, eu quero pontuar para vocês sobre o mercado do boi especificamente, porque ontem foi um dia bem caótico, a semana começou bem caótica para o mercado do boi. Por quê? Logo no início, na sexta-feira, no dia 14, o Trump anunciou uma redução de 10% das tarifas, que eram de 50%, passaram para 40%, e o mercado teve um viés positivo. Então, vamos melhorar os nossos embarques. Será que os Estados Unidos vai vir comprar carne bovina, já que o país passa por um momento de ofertas restritas e preços bem elevados da carne por lá? Pois bem, conversando com diversos analistas, conversei com o Fabri, da Scott Consultoria, conversei com o Fernando Henrique Iglesias, conversei com o João Bosco, da Aliar Investimentos, todos me reportaram. Sem dúvida, Andressa, é uma ótima notícia para o mercado, mas essa redução de 10% não alivia tanto, né? Os Estados Unidos não vão mudar drasticamente. Eles já estão comprando da Argentina, Paraguai, México, carne bovina, e isso não muda o cenário para eles, até porque eles não têm essa taxa, eles não têm essa tarifa tão elevada quanto o Brasil tem. Então, eles reportaram sobre isso. Agora, se o Donald Trump retirasse 100%, né, ou seja, reduzisse totalmente essa taxa, o cenário seria totalmente outro para os embarques de carne bovina. Então, eles falaram: não devemos ter essas mudanças tão significativas, mas é importante acompanhar, é importante entender esse cenário. Claro que isso é o primeiro passo, né? Depois, desde de julho que isso vinha sendo abordado para o mercado, essa redução é um primeiro passo, é algo muito importante. No entanto, o mercado aí recebeu uma outra notícia de que a China teria realizado também na sexta-feira uma reunião com os principais importadores de carne bovina e ter estimado aí novas diretrizes para as importações de carne, diretrizes mais rígidas, diretrizes para orientar a entrada da carne bovina após a implementação da salvaguarda que vai ser oficialmente anunciada a partir do dia 26 de novembro. Então, essas novas diretrizes, elas vão reforçar a intenção de Pequim de proteger a sua produção doméstica e conter o avanço das importações, que, segundo autoridades, estaria causando um impacto grave sobre a pecuária chinesa. Então, segundo informações divulgadas por Taguardilla, um portal argentino, o governo foi claro ao afirmar que a carne importada tem pressionado os produtos locais, justificando a adoção de controles mais severos. A orientação repassada aos departamentos responsáveis é de que medidas devem ser tomadas para proteger o gado nacional, a fim de evitar um impacto destrutivo. A B3, como eu pontuei para vocês, começou a recuar diante dessas informações e o Fernando Henrique Iglesias destacou, né? Essas mudanças nas diretrizes acabaram impactando aí nos contratos futuros e levando a uma maior liquidação. A B3 chegou em alguns contratos a recuar mais de 2%, ou seja, a China é o nosso principal fornecedor. Qualquer notícia dela com relação à demanda causa um grande impacto aqui para o Brasil. Hoje o mercado pecuário é um grande dependente da demanda chinesa, então qualquer atenção é muito importante. Claro que o mercado vai ficar volátil até o dia 26, quando a China oficializar essas informações das salvaguardas. Eu mesma fui atrás da ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, para entender se essa reunião realmente teve alguma participação da ABEC, teve alguma participação das indústrias. E a ABEC falou assim: olha, Andressa, até o momento não chegou nada para a gente, não chegou essas informações, tá? É muito importante a gente esclarecer isso. Não houve um informativo, não houve uma pessoa que participou dessa reunião, então é importante esclarecer. Também fui em busca do Ministério da Agricultura, entrei em contato com eles, mandei e-mail, liguei para eles e o Ministério, até o momento, até hoje, então desde ontem até agora, não me retornou, não falou sobre essa questão. Então é importante, claro que eu vou seguir acompanhando, vou seguir detalhando, trazendo para o Notícias Agrícolas todas essas informações e os impactos dessa notícia, claro, para o mercado. Agora, também entre em contato com as indústrias, com a JBS, Minerva, Marfrig, para entender se essas empresas foram chamadas para essa reunião. Também não tive esse retorno, tá certo? Bom, ontem também tivemos mais uma informação para o setor pecuário, que é com relação às exportações até a segunda semana de novembro, para a gente entender um pouco desse movimento. Na primeira semana, o Brasil exportou um pouco mais de 100 mil toneladas, claro que grande parte para a China. E agora, ponderando, a gente viu que nessa segunda semana foram embarcadas aproximadamente 63 mil toneladas, ou seja, até segunda semana de novembro a gente exportou 163 mil toneladas. A gente observa aí um recuo, né, no volume exportado frente à primeira semana em torno de 36%. Então, é importante a gente acompanhar se essas exportações ainda vão continuar registrando quedas. Claro que nessa semana tem o feriado que acaba impactando aí os volumes embarcados, mas é importante a gente acompanhar como vão ser esses volumes, né? Geralmente, a China, ela costuma reduzir as suas compras a partir dos meados ali de novembro, dezembro, janeiro. É um dos meses que ela menos compra carne bovina. Então a gente vai seguir acompanhando todo esse cenário, certo? O Márcio Eno, ele fala: muito bom dia, 18 graus em São Jerônimo da Serra, Paraná. Olha, Tá chovendo por aí, hein? Como que fica com a soja com relação a isso, hein, Márcio? Porque a gente tem noites às vezes muito frias, e aí no meio do dia dá aquele pico, daquele calor. Eu acho que a soja às vezes acaba ficando com muito estresse climático. Bom, seguindo aqui com as nossas notícias, porque a gente estava falando de taxação e a gente continua porque o governo destacou ontem durante a COP que ele segue trabalhando para avançar mais ainda nas negociações das tarifas dos Estados Unidos, conforme destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele destacou que o governo segue trabalhando para avançar nas negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas de importações impostas pelos norte-americanos a produtos brasileiros que entram no país. Um dos encarregados de tocar as negociações, Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, disse estar confiante que haverá correções em distorções nas tarifas. Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos assinou um decreto para isentar uma ampla gama de importações de alimentos, incluindo produtos exportados pelo Brasil, como carne bovina, café, tarifas abrangentes impostas no início deste ano a quase todos os países. É importante destacar que até ontem mesmo a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, a Carla trouxe entrevista com o diretor-geral do Secafé, o Marcos Matos, e ele pontuou que isso trouxe ainda mais preocupação para o setor, essas tarifas. Então, a gente vai continuar acompanhando, trazendo todos esses detalhes, informando vocês, obviamente, sobre toda essa situação. Agora, para a gente fechar um pouco sobre as informações aí de proteínas animais, mas que são muito importantes, a União Europeia, ela comunicou oficialmente ao Brasil o restabelecimento do pre-listing para as exportações de carnes avícolas e também ovos, mecanismo que permite o Ministério da Agricultura indicar as próprias plantas que são ser habilitadas sem a necessidade de inspeções individuais pelo bloco. A confirmação veio por meio de uma carta enviada recentemente ao governo brasileiro, formalizando o retorno do sistema. É importante afirmar que semanas passadas a gente deu essa informação, então a União Europeia vai retirar esse pre-listing, mas ainda não havia sido oficializado pelo bloco europeu. Agora sim, está oficializado por meio de cartas, está tudo documentado. A decisão também marca o fim de um período de mais de 7 anos desde que o Brasil perdeu acesso ao modelo em 2018 para o Ministério da Agricultura e para o ministro da pasta, né, Carlos Favaro. A reabertura representa um avanço significativo. É uma ótima notícia, o pré-listing para a União Europeia está de volta, um mercado extremamente relevante e de alto valor agregado que permaneceu fechado ao Brasil desde 2018, destacou. A União Europeia oficializa o retorno, então, com isso, e marca o fim de 7 anos. Então, é muito importante a gente acompanhar isso. Claro que isso vai trazer muitas informações. E antes, claro, da gente seguir, queria pontuar um pouquinho com vocês sobre o mercado da soja. A gente tem aí as principais regiões ainda realizando plantio, algumas regiões já estão terminando, mas é importante a gente acompanhar porque a safra brasileira também segue influenciando os preços na Bolsa de Chicago. E também as informações da China também seguem bem no radar do mercado da soja. O mercado ontem recebeu uma notícia de que a China teria comprado 7 barcos de soja dos Estados Unidos nos últimos dias, porém precisa de mais destas informações para continuar puxando as cotações. A demanda chinesa no mercado norte-americano funcionando na prática deverá continuar se confirmar. O combustível ainda é muito presente nos ganhos em Chicago, né? Então, a questão do biodiesel ainda também continua influenciando. Em paralelo, seguem as informações com as quais o mercado já vem atuando. O comportamento da comercialização nas principais origens, o clima para o desenvolvimento da nova safra no Brasil, com algumas regiões ainda preocupando e atento ao mercado financeiro. Então, a sessão desta terça-feira deve ser um pouco mais de aversão ao risco entre os trades, que cai em quase todas as commodities, além das agrícolas, também as energéticas e metálicas, atentas justamente ao comportamento do mercado macroeconômico. Então, seguindo, passando aqui todas as informações para vocês do mercado, passando todas as informações que estão balizando o agronegócio nessa terça-feira, a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente vai trazer muitas informações, principalmente sobre a COP e sobre os financiamentos verdes, como que ficam, para a gente entender todo esse cenário. Depois do intervalo, a gente continua abordando.
Os nematóides penetram na raiz e começam a se reproduzir, causando a produção de nódulos. Eles sugam a água e nutrientes do sistema da raiz. As plantas infectadas sofrem e apresentam um crescimento não satisfatório, além de apresentarem sintomas como baixa produtividade e até mesmo morrerem. Os nematóides atingidos ficam rapidamente paralisados em formato de agulha até que morrem.
De volta com a edição do Bom Dia Agronegócio, olha, destacando informações muito importantes, principalmente COP e financiamento privado ao agronegócio. Para a gente entender tudo isso, a gente vai para a nossa vinheta e claro que na sequência a gente vai trazer mais informações. E quem fala com a gente sobre os financiamentos verdes, principalmente com a COP em andamento, COP 30, é o André Passos. Ele que é sócio fundador da Passos e Esticas Advogados, a PSAA. André, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer te tê-lo aqui e, claro, conversar com você sobre assuntos tão importantes.
Oi, Andressa. Muito bom dia para você. A honra é toda minha de estar presente nesse programa tão importante aí para o agronegócio brasileiro.
Olha, André, a gente tem uma COP em pleno andamento, principalmente nessa semana que é discutido, né? Vai ter mais pautas voltadas para o agronegócio. E claro, quando a gente fala, agronegócio precisa ser mais sustentável, a gente também está falando em financiamentos. O produtor precisa ter recursos para incluir, para fazer uma tecnologia de EILPF ou, enfim, usar produtos com tecnologias mais sustentáveis. Mas para isso ele também precisa ter esses financiamentos. E gostaria de entender com você como está esse cenário de financiamentos verdes para o agronegócio.
Legal, excelente pergunta, Andressa. Vamos tentar dividir em dois pontos, tá? Primeiro ponto, a COP30. A COP30 está acontecendo, ela é extremamente relevante, a Conferência Internacional do Clima. Isso é muito importante de se pontuar, porque a discussão é sobre a questão do aquecimento global, do clima, de uma questão ambiental que é difusa e que envolve todas as nações do globo terrestre. E no modelo COP, Conferência das Partes, é um modelo que exige aí a atuação em condomínio, né, dos países integrantes do meio ambiente global para que isso se faça funcionar, né, que de alguma forma isso tenha algum efeito. Então, hoje, qual a correlação da agricultura com a Conferência do Clima? A correlação é que, desde a COP28, os países integrantes da Conferência das Partes, né, sem exceção, inclusive, assinaram um tratado dizendo que a agricultura agropecuária estava na centralidade da solução dos problemas climáticos globais. E eis que temos a COP30 em Belém, do Pará, e temos o agronegócio brasileiro, né, com toda a sua pujança. E a junção disso está na agricultura tropical, porque já que a COP28 declara que a agricultura está na centralidade da solução dos problemas climáticos globais, né, de todo o cenário climático do globo, a gente tem a agricultura tropical brasileira, que entrega segurança alimentar e energética, além de estabilidade climática e justiça social, mostrando que é possível conciliar a produtividade com a conservação e inclusão. Mas para isso, como você bem disse, a gente precisa tratar da segunda parte, que é dos financiamentos, né? A agricultura, a pecuária, as atividades nessa área, nesse setor, desejam, ensejam, precisam de recursos vultosos, até porque desde o momento em que você planta, por exemplo, uma árvore no setor de celulose e papel, você demora 7 anos para conseguir aí produzir a celulose e fazer caixa. Então, é um setor intensivo em crédito. Então, quando você fala em crédito, você fala num cenário de mercado, né? Hoje, a gente tem um número, segundo o Ministério da Agricultura, né, segundo o boletim econômico do MAPA, de cerca de 1,3 trilhão em financiamento privado ao agronegócio, né? Se formos falar em plano safra de cerca de 600 bilhões, é mais do que o dobro do plano safra. Então, quando a gente olha para esse contexto e olha uma taxa Selic de 15%, a gente enfrenta o seguinte desafio, né? Como viabilizar esses financiamentos dentro da margem do produtor, para que o produtor, então, possa integrar melhor seus sistemas de produção, atender as metas ambientais, que, segundo estudos recentes, inclusive estudos apresentados na COP, né, já demonstram, por exemplo, que uma pecuária realizada aos moldes mais tradicionais captura cerca de 77% dos gases do efeito estufa. E se você realizar uma pecuária, por exemplo, dentro de um sistema integrado de LPF, dentro de sistemas em que você alimente o gado com rações que impactam menos na produção de metano, etc., essa captura de gases do efeito estufa chega à ordem de mais de 90%. Então, para que isso seja realizado, você precisa do financiamento. E para que o financiamento seja viável, você precisa de uma conjuntura econômica, principalmente uma conjuntura de taxas de juros, que faça com que o agricultor, o pecuarista, possa tomar esses recursos, investir em sistemas cada vez mais eficientes e mais integrados e possa se repagar lá na frente, porque não adianta nada você investir, você proteger o clima, você proteger a segurança alimentar, você colocar produtos no mercado e, no final, isso não ser sustentável também sob o ponto de vista financeiro, ou seja, sob o ponto de vista do retorno para o produtor continuar investindo em sistemas cada vez mais eficientes de produção agropecuária.
E André, quando a gente fala de produção agropecuária, a gente também fala de estabilidade financeira, que é algo muito importante para o setor continuar investindo em segurança, garantir a segurança alimentar e também a preservação ambiental. E eu acho que o agro tem que reforçar cada vez mais isso também em eventos como esse da COP.
Não tenha dúvida, Andressa. Já que a própria Conferência das Partes, né, no tratado da COP28, colocou a agropecuária na centralidade dessa solução, o agro tem que se impingir desse papel, né, exercer de fato essa liderança e esse papel e buscar cada vez mais atuar no cenário de combate aos gases do efeito estufa, né? Tem o cenário global, como eu disse, né, o cenário do clima, mas tem o cenário interno, que é a questão do desequilíbrio fiscal, do aumento da taxa de juros e tudo mais, que faz com que o produtor, além de ter que atuar como ator principal, né, nesse combate aos efeitos do clima através da atividade agropecuária, que é uma atividade que captura esses gases do efeito estufa, ele também garanta a sustentabilidade do seu negócio no tempo, que a sustentabilidade aí tem dois vetores, né? A sustentabilidade no âmbito do clima tem esse caráter ambiental de gases do efeito estufa, o efeito do protocolo de Quioto, a questão da conferência das partes, né? E a sustentabilidade econômico-financeira, o ciclo do produtor, né? De produção, investimento, colheita e retorno, para que ele possa reinvestir e gerar cada vez mais benefícios, não só para ele, como para os trabalhadores, como os benefícios ambientais difusos, que são aí beneficiários toda a população, não só no entorno do agronegócio, não só do Brasil, como também do globo terrestre, através da sistemática existente aí da Conferência das Partes do Protocolo de Quioto.
Agora, André, a gente falou sobre esses juros elevados do viés do produtor rural, mas a gente sabe que o Banco do Brasil reportou a inadimplência do agronegócio, o Serasa Experian também tem reportado recuperação judicial. Como que essas como que essas instituições financeiras e os fundos que emprestam dinheiro para o agronegócio vê todo esse cenário, e você acha que isso acaba gerando uma insegurança regulatória?
Bom, excelente pergunta mais uma vez, Andressa, porque você acaba de concatenar todas as questões, né? A questão climática com a questão do custo dos recursos hoje, né? Porque é uma taxa básica. Quem é que compete com o Estado que toma 15% ao ano? Ou seja, na hora de emprestar, o banco vai precisar, ter uma remuneração superior a esses 15% ao ano, que muitas vezes impacta a margem dos negócios e havendo alguma intercorrência, havendo algum problema, você pode gerar inadimplência. Em relação à questão dos bancos, né, é nítido que a questão da recuperação judicial, ela ainda é uma questão localizada, né? É uma questão em algumas regiões, alguns produtores, algumas culturas, com alguns perfis, né? Se a gente for ver o universo de produtores e propriedades do agronegócio brasileiro, mais de 5 milhões, a gente tem um número que é menos de 1% ainda, né? Porém, às vezes é significativo em algumas carteiras, em determinadas regiões e em algumas instituições financeiras. A solução para isso é você ter uma gestão mais eficiente da carteira, do crédito, o produtor que tomar esses recursos, ele buscar soluções mais negociadas, né? E, obviamente, o governo fazer o dever de casa, né, reduzir as despesas, né, melhorar aí a questão do déficit primário, né, para que então o Banco Central possa, no tempo, reduzir as taxas de juros. Não é o que está acontecendo. O Banco Central, o último Copom, sinalizou a manutenção indeterminada, nessas palavras, são palavras do Copom, dessa taxa de juros a 15%, e isso faz com que isso gere algum nível de desbalanço que, obviamente, como você bem colocou, é prejudicial à continuidade, à sustentabilidade das atividades agropecuárias, que, por sua vez, são decisivas para a sustentabilidade do clima do globo como um todo.
E, André, uma palavra que foi muito pontuada antes da COP, toda vez que falavam da COP, e que pode gerar um ruído, é com relação ao Plano Clima 2035. De que forma essa discussão pode gerar um ruído entre o governo e o agro, e o que exatamente está sendo imputado ao setor?
Bom, Andressa, mais uma excelente pergunta, porque o Plano Clima foi produzido, né, pelo governo, trazendo metas de redução, né, de impacto, de impacto ambiental, né, nas atividades brasileiras. Só que quando foi feito, imputou-se, né, um impacto da atividade agropecuária que não existe. Esse estudo que está sendo divulgado, discutido na COP, mostra exatamente ao contrário do Plano Clima. Então, ciente disso, o ministro da Agricultura, inclusive, suspendeu, né, o Plano Clima, né, para ser rediscutido, né, para ser reembasado, né, cientificamente, né, em dados fidedignos, em dados produzidos por instituições que têm capacidade de pesquisa e capacidade, né, de concatenação desses dados e colocação desses dados de uma forma séria, de uma forma embasada teoricamente, cientificamente, estatisticamente. E aí o Plano Clima, de certa forma, esse ruído, ele ficou em suspenso, foi retirado, né? Não vai ser tratado em relação à agricultura, para que isso seja revisto e reestudado, porque, como você disse, né, é um contrassenso, ou seja, o globo terrestre coloca a agricultura, a pecuária, a agropecuária como central na solução do problema climático global. E o país anfitrião da COP produz um estudo, um documento embasado em dados que, sinceramente, não se sabe de onde foram retirados, né, para dizer que esse setor que o globo coloca como solução é um setor que tem balanço negativo, né, nos gases do efeito estufa, nos tratados do clima globais, e que não faz qualquer sentido, não tem qualquer correlação com estudos produzidos por instituições de pesquisa, instituições de ensino, instituições acadêmicas extremamente prestigiadas, né, no Brasil, que mostram efetivamente ao contrário, mostram em números que as atividades agropecuárias capturam cerca de mais de 70% dos gases do efeito estufa, e se você aplicar ILPF, aplicar insumos que diminuem esse impacto, você chega a quase 96%, segundo os números, aí, de redução de gases do efeito estufa, por exemplo, na atividade pecuária. Então, esses dados, de alguma forma, não se conversam e, obviamente, o Ministério da Agricultura, muito atento a isso, retirou esse plano de vigência e voltou para o escaninho, voltou para a cadeira dura, né, para estudar e refazer esse plano clima para o Brasil conseguir aí atender e ofertar um compromisso sério, um compromisso que coloque o agronegócio brasileiro, né, que é uma solução da questão climática global, é uma solução da questão econômica nacional, no centro das soluções e não colocado como uma das atividades que emitem, né, gases do efeito estufa no balanço negativo, ao contrário do que os estudos todos apontam, que é um efeito extremamente positivo.
Olha, André, recentemente estive em Cuiabá durante o Congresso Mundial da Carne e conversando com algumas associações, entidades, representantes do setor da pecuária, eu falei como a pecuária, que é tão, né, culpada por todas as questões ambientais, vai se posicionar na COP, porque é muito importante o agro tirar esse antagonismo aí de que, ai, o agro é o que desmata. Então, é muito importante todo o setor destacar todas essas informações. Olha, nós preservamos e nós não somos o grande culpado de todas essas mudanças climáticas.
Exato. É uma questão de informação, né, e de posicionamento, de liderança. E eu acho que nessa COP30, que é uma COP no Brasil, é uma COP em que a agricultura tropical brasileira tem condições de se mostrar, né, esse paradigma, essa falsa premissa está sendo aí devidamente endereçada e afastada, até porque, como eu disse, desde a COP28 em Dubai, todos os países reconhecem a centralidade da agropecuária na solução do problema climático global, e a COP30, através de um estudo muito bem feito, né, por uma instituição extremamente prestigiosa, né, extremamente prestigiada no cenário nacional, junto com várias entidades, está trazendo dados, está trazendo um estudo aprofundado para demonstrar exatamente o contrário do que aí esse empirismo, né, tem procurado impingir no agronegócio brasileiro, que é bom, funciona, né, é muito competente, garante a segurança alimentar, garante a estabilidade climática global, mas pela competência os nossos concorrentes internacionais gostam de impingir essas pechas no agronegócio brasileiro e, infelizmente, muitos de nós brasileiros compramos, né, essas pechas equivocadamente, e hoje em dia a COP30 é a oportunidade ideal para, através de liderança, informações e estudos aprofundados, se demonstrar o contrário.
É verdade. E olha, a gente tem uma mensagem aqui do nosso chat, o Casa Branca Cereais, ele fala: professor André Passos, um privilégio poder ouvi-lo.
Eu agradeço demais, é um prazer, meus alunos estão sempre ligados aí, é uma honra muito grande tê-los aí na minha vida, atentos, enfim, prazer, obrigado, viu?
E olha, eu estou aqui apresentando o Bom Dia Agro, André, porque a Carla Mendes, que sempre comanda aqui o Bom Dia Agro, ela foi convidada pela CNA e foi para a COP hoje, está lá no aeroporto, está embarcando, ela vai trazer todas as informações para a gente diretamente da COP. Então, Notícias Agrícolas, bem atento, claro, trazendo as principais informações.
Uma boa COP, Carla. Eu tenho certeza que ela vai trazer vários furos de lá, vai trazer uma visão arguta, como sempre, aí para o Notícias Agrícolas e para o grande público aí que assiste aos nossos entrevistas, programas, etc., desse canal tão importante para o agronegócio brasileiro.
Ah, fico muito grata, vou repassar a sua mensagem a ela, pode deixar. André, mas eu gostaria de agradecer a sua participação e, claro, Se tiver novidades, não deixe de nos comunicar para a gente trazer você aqui mais vezes.
Eu agradeço, Andressa. Um bom dia para vocês, viu? Um abraço.
Então, você acompanhou a entrevista com o André Passos, ele que é sócio da PSAA, Escritório de Advogados, destacou aqui com relação às informações da COP, principalmente trazendo informações muito valiosas e principalmente o posicionamento do agronegócio num evento como esse e como ficam, né? É fácil você falar, o agro precisa preservar mais, mas precisa também de investimentos. O produtor precisa ter acesso a esses investimentos e com taxa Selic em 15%, dificuldade dos bancos em conceder esses créditos, acaba dificultando e inviabilizando todo esse cenário. Então é importante ter todos esses destaques. Bom, a gente está seguindo para a nossa reta final do programa. Eu gostaria de, claro, mais uma vez agradecer vocês por estarem aqui com a gente, por ter acompanhado o Bom Dia Agronegócio nessa edição. Amanhã eu também vou seguir na apresentação do Bom Dia Agronegócio, vou trazer as informações, coletar as informações do Agro Claro e trazer sempre as melhores para vocês. Então eu peço que vocês interajam, eu peço que vocês deixem as suas mensagens aqui no nosso chat, deixem as informações, isso é muito importante para que a gente continue fazendo um programa cada vez mais real do agronegócio para vocês. Então peço essa interação e também eu gostaria de aproveitar para convidar vocês para estarem no Pecuário e Mercado, porque eu também vou fazer a apresentação hoje do Pecuário e Mercado. Então eu gostaria, quem quiser entender mais detalhes aí sobre os cenários que estão balizando o mercado do boi, peço que acompanhem, deixem as suas mensagens. É claro, sempre muito bom ter a participação de todos vocês, tá certo? Bom, eu me despeço por aqui, mas é claro que vocês seguem ligados no nosso site. Na sequência, a gente vai ter o programa Realidades da Safra, trazendo informações de outras localidades com relação ao avanço do plantio da soja, trazendo informações aí das mais diversas safras, tá certo? E depois nós temos o clima, então, com o Notícias Agrícolas, com programação completa, cheio, claro, para você ser o produtor rural mais bem informado. Até mais e até amanhã!